CBN Pet.
Larissa Armstrong conosco. Cadê a Larissa? Quero saber sobre isso, das doenças dos cães, gatos, frente úmida. Está aqui hoje, Larissa, excepcionalmente nessa quarta. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos os ouvintes.
Tá animadíssimo. Você não quis vir ontem, que ontem tava mais frio, né?
Tava muito frio,
chovendo ontem. Tava complicado. Eu vim com um tênis ontem que eu saí, peguei numa poça d'água ali e daí ficou mais frio ainda no meu pé. Mas vamos falar aí sobre cuidados com essa frente úmida, com o frio em si e também doenças que podem acometer os nossos animaizinhos de estimação. O que a gente pode falar sobre isso hoje, Larissa?
Eu trouxe duas doenças mais comuns, que são de tempo úmido mesmo, que vem com a chuva, né? Então, os cães, eles são afetados pela leptospirose e os gatos são afetados pela esporotricose.
E o que a gente pode trazer sobre cada uma delas para orientar a leptospirose? É aquela que a gente popularmente ouve falar sempre que tem a ver com os ratos, né?
Sim, ela é da urina do rato. Uhum. Então... ambientes assim que tem rato, que não é, às vezes na casa mesmo tem rato, porque não é de sujeira, ele vai atrás de comida, na verdade, né? Então, às vezes, um ambiente limpo, mas que tenha uma comida ali que seja favorável, vai aparecer rato. Então, ratos aparecem em todos os lugares, né? E o rato urina, e com a chuva ela traz essa urina que tem uma bactéria, que é a da Leptospira. E ela passa doença para cães, exclusivamente para cães. Essa doença também afeta humanos. Então, as duas doenças que eu citei hoje são zoonoses. São doenças que os pets podem transmitir para as pessoas.
Ainda em relação aos cães, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque na maioria dos casos, né, os cães podem ficar na parte externa da casa, onde muitas vezes não tem rato dentro de casa, mas eles circulam por ali e às vezes a gente... nem vê, né? Canis também.
Isso,
né?
Normalmente é na parte externa. Isso. Igual eu falei, não é ambientes que às vezes sejam sujos, mas que tenha comida ali, né, à disposição. Às vezes o próprio pote de ração já é um atrativo para chamar. Então, se você não faz uma prevenção disso, né, de não ter os roedores na casa, o animal tem que ser vacinado. Uhum. E a vacina de leptospirose, ela é feita a cada 6 meses. Então, ela é uma vacina que tem na vacina polivalente também uma cepa, algumas cepas de leptospirose, mas ela tem uma vacina separada também para leptospirose. Só o cão toma essa vacina.
E tem que tomar com essa frequência de a cada 6 meses para manter a proteção.
Sim. Animais que são mais expostos, justamente esses que ficam para fora, às vezes até cães de guarda que ficam em canis ou empresas, esses de 6 em 6 meses têm que tomar a vacina.
E quais são, por exemplo, não conseguir evitar, meu cachorro está com alguns sintomas, eu não sei se é leptospirose ou que tipo de situação é. Para você identificar, já claro, vai levar também no consultório, mas quais são os sintomas que dá para perceber nos cachorros?
Febre, né, inapetência, pode dar vômito também e eles ficam inteiros amarelados, ictéricos.
Ah, então esse daí é o que você já pode ficar
Normalmente a pessoa vai perceber quando ele já tá amarelo.
Amarelão.
Daí quando tá com aquele amarelão, inclusive daí cuidado até no manejar os olhos, animais assim, com luva. Uhum. Para levar no consultório e interna, porque tem tratamento.
Uhum. Né? E é isso que a Larissa tá mencionando, né? É uma doença que pode ser transmitida para o ser humano. Em relação aos gatos, a gente tem uma outra doença. Essa, confesso, não tinha ouvido falar. Então, acho que mais pessoas podem também ter essa dúvida. Conta pra gente um pouquinho só.
Essa é uma doença que aqui na nossa região a gente tem poucos casos, mas já temos casos, né? E ela é endêmica em regiões quentes. E ela é uma zoonose e ela é de difícil tratamento. Então, existe também a prevenção, não existe vacina, mas é manejo de ambiente mesmo. Então, não deixar potes que acumulam água, mesmo o manejo que eu tenho para prevenção da dengue, vai ter para esporotricose, tá? Porque pega de plantas, vaso de plantas, água parada. Então, é um fungo, né? A esporotricose é um fungo que afeta a pele mesmo, mucosa, nariz, boca do gato. E passa para humanos também.
O que, que ele tem além dessas, dessas evidências, né, na mucosa ali que você pode perceber, se é possível perceber e também tem algum outro tipo de sintoma? Como que afeta o gato?
lesões na pele mesmo. Uhum. Só que são lesões extremamente profundas, ulcerativas. Então, ela, na verdade, popularmente, ela vai comendo o tecido mesmo. Uhum. Então, se você vê feridas no nariz, na boca, tem que levar imediatamente no veterinário. Porque ela, em uma semana, ela faz lesões profundas mesmo. Tem animais que chegam a perder o nariz.
Chegou a não conseguir recuperar e perder o focinho.
Perde o focinho.
Nossa, que grave.
É bem
então,
grave, né? É bem agressivo.
Tem que agir rápido, assim.
Agir rápido. E temos na nossa região, sim. Só que não é uma doença de notificação obrigatória. Então, a gente não tem dados, né, assim, para evidenciar. Mas alguns casos, aqui a prefeitura já notificou, já alertou que temos em torno de 10 casos aqui na cidade já.
E vocês também acompanham, né, uma situação como essa e estão vendo
e extremamente
doença, né?
Contagiosa.
Sim.
Então, esse já chama, né, esporotricose, então ele solta os esporozinhos aonde encosta. Então, passa para outros animais, é muito fácil de passar para outros animais e muito fácil de passar para pessoas também. Pessoas uhum. imunodeprimidas que fazem quimioterapia ou tem alguma doença autoimune, elas têm grande chance de pegar.
Então tem que tomar cuidado porque pode passar essa doença, por exemplo, se eu tiver 3, 4 gatos em casa, se um pegar, a tendência é que os outros também vão desenvolver os sintomas.
Com certeza vai desenvolver. Você tem que isolar esse animal que tem as feridas. Então ele não pode entrar em contato com os outros animais. Como eu citei, é uma doença de difícil tratamento. Existe tratamento, mas ele é exclusivamente via oral. Por longos períodos, às vezes...
Não
acaba
tem pomada,
fazer
nada nesse sentido,
nada
então.
Nesse sentido. Às vezes vai fazer 90 dias de tratamento via oral. Então, pensa 90 dias dando comprimido para gato todos os dias. Não é fácil, né? Então, o tutor tem que aderir ao tratamento. E pega fácil também, igual eu falei. Pega, às
Chega
vezes...
Chega a ter que ficar internado, sim, também, não?
Muitas vezes. E muitas vezes o tutor não consegue fazer o tratamento em casa, não consegue isolar, não sim. consegue manejar bem as feridas. Então, às vezes, animais que têm que ficar 2, 3 meses internados.
É porque é o risco também de passar, né, para os outros animais, mesmo não estando ali tão próximo, né?
Sim.
Tem esses riscos, né?
Porque pega, igual eu falei, não necessariamente... O gato que vai, que tem acesso à rua, obviamente, muito mais fácil dele pegar.
Sim.
Mas o gato de apartamento também pega.
Então,
porque
tem que cuidar aí, pessoal.
As próprias aves podem levar a contaminação para as plantas. Vamos supor, deixa uma planta na janela de um apartamento. Esse gatinho pode ser contaminado.
Temos que ficar atento aí. Informações muito importantes hoje, pessoal, em relação a doenças que afetam cães e gatos nesse período. Tem que ter a prevenção por parte das pessoas que cuidam, que são os tutores desses animais. E se tiver alguma outra situação, leva também na clínica veterinária para receber o atendimento. Lembrando que a Larissa falou algo muito importante. São zoonoses e são doenças que podem passar também para o ser humano. Então, fique atento também. Tem criança, brinca muito com cães, com gatos. Você tem que ficar atento aí também nesse tipo de situação. Larissa, obrigado por mais uma participação muito esclarecedora hoje aqui no nosso programa.
Obrigada a vocês, boa semana de chuva e cuidado com os pets.
Cuidado com os pets, chuvinha deve voltar a partir de amanhã. Hoje nós estamos com uma trégua aqui, mas a Larissa volta na terça-feira da semana que vem no CBN Pet para te deixar bem informado sobre o mundo animal.